Irmãos, bom dia. Enquanto estamos aqui, as crianças estão no escritório estudando a palavra de Deus, cada uma de forma apropriada para a sua idade. Mas como eu também sou professor, eu trouxe a minha sala para que a aula deles fosse aqui juntamente conosco. Então hoje estamos fazendo um caminho inverso para uma das salas. Enquanto muitas vezes as crianças saem na hora da mensagem para ouvir na sua linguagem apropriada, nós trouxemos as crianças, então hoje eu falarei numa linguagem apropriada. Tá certo? Nós estamos falando esse mês sobre o verdadeiro poder, que é o poder de Deus, que controla todas as coisas, que dirige o universo. Só que enquanto nós pensamos sobre o poder de Deus e como esse poder é maravilhoso, eu achei muito propício também falarmos sobre o poder que Ele compartilha conosco. O poder dEle que Ele derrama sobre as nossas vidas para nos capacitar a ser aquilo que precisamos ser, que devemos ser. Nós muitas vezes ouvimos sobre as exigências de como o povo de Deus deve se comportar, como o povo de Deus deve viver, e nós exigimos muito dos nossos filhos que eles vivam de forma coerente ao Evangelho, à palavra de Deus. Só que muitas vezes nos esquecemos de falar que é possível viver em conformidade com a palavra de Deus, porque Ele derrama o Seu poder sobre as nossas vidas. Há um poder que habita em nós. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre o poder que habita em nós. Então já está facinho aí, as crianças podem anotar aí. O tema de hoje é o poder que habita em nós. Não é o texto da nossa meditação. Mas no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que ele está dizendo é: esse povo que é conhecido pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, que é conhecido pelo meu nome, nós carregamos o nome de Deus, ou seja, Ele confiou o seu nome a cada um de nós. Somos conhecidos pelo nosso nome, mas também somos conhecidos como cristãos, seguidores de Cristo, que vivem como Cristo viveu. Ele confiou o seu nome a cada um de nós. Eu fiz uma aliança com a minha esposa e carrego o nome dela. Ela confiou isso a mim. Nosso Deus, ao fazer uma aliança com cada um de nós, Ele confiou o seu nome a nós. Mas para que pudéssemos sair vivendo e dizendo que somos cristãos, que pertencemos a Ele, Ele nos capacitou, derramando o seu poder em nossa vida. Então, Atos capítulo 1, apenas o versículo 8 é o texto da nossa meditação de hoje. Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O texto que lemos foi pronunciado por Jesus. Esse pequeno versículo é uma fala de Jesus aos seus discípulos. E essa fala acontece entre a morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu. Então ele aparece aos seus discípulos depois de ressuscitar e ele está dizendo: olha, eu vou deixar vocês e eu vou para o céu, mas vocês não ficarão sós. Vocês não ficarão desamparados, vocês receberão poder para viver de acordo com aquilo que vocês aprenderam. Vocês receberão poder, o Espírito Santo de Deus derramará poder sobre a sua vida. Você será capacitado para viver aquilo que eu ensinei, não se preocupe, mas antes que isso aconteça, antes que o poder seja derramado na sua vida, fique em Jerusalém, fique aqui, aguardando. Não faça nada antes de ser revestido pelo poder de Deus. Sabe o que isso me ensina? Que Deus não exige de nós aquilo que não podemos fazer. Ele não exige de nós aquilo que somos incapazes de fazer. Podemos fazer qualquer coisa sendo capacitados pelo poder de Deus, do poder que Ele compartilha conosco e que Ele derrama sobre as nossas vidas, que coloca dentro de nós. Então, lembre-se sempre disso: existe um poder que não está só sobre a sua vida, não apenas governa a sua vida, mas te capacita para viver de acordo com aquilo que Deus espera de você. Existe um poder que está dentro de você. Dentro de você. Por isso, esse texto vai apresentar para nós três verdades muito importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro é sobre que poder é esse, qual é a sua origem. É muito comum hoje as pessoas falarem assim: ah, eu estou em busca de poder, nossa, eu fui em tal lugar e eu senti um poder, eu senti uma energia, eu senti algo extraordinário. E o que o texto está dizendo para nós, o que Jesus está revelando para nós, é que o poder de Deus não é uma energia, não é sensações. O poder de Deus é uma pessoa. É uma pessoa, é alguém que vem morar dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que vem ao nosso encontro. Então, Ele está dizendo que nós não precisamos de algo, não precisamos sentir alguma coisa, nós precisamos de alguém dentro de nós dirigindo a nossa vida. O Espírito Santo de Deus. Então, que poder é esse? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E qual é a sua origem? A sua origem é o próprio Deus. Então o poder que habita em nós tem origem no céu e não na terra. Ou seja, não consiste em algo, não é resultado daquilo que eu faço, mas é resultado daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Olha que coisa extraordinária. O poder que habita em mim é resultado. Olha que loucura isso. Porque se você quer ser forte, o que você tem que fazer? Procurar um nutricionista, né? Comer bem, se alimentar bem e procurar um personal trainer e ir lá e treinar na academia e tal. Você tem que se esforçar muito para ser forte. Mas para ser revestido do poder de Deus, o que você tem que fazer é olhar para a cruz de Cristo, se ajoelhar e dizer: toma minha vida nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser comigo, entra na minha vida e realiza a obra que o Senhor quer, porque Cristo morreu para isso. É o contrário do que nós, como seres humanos, buscamos para ser forte. Para ser forte diante daquilo que somos desafiados, nós precisamos nos render a outro Senhor. Existem dois senhores, o diabo e o nosso Deus. Existem dois reinos, o império das trevas e o império da maravilhosa luz. E a Bíblia diz que ou servimos a um ou servimos a outro. Não existe meio termo, não dá para servir um achando que está servindo o outro. A verdade é uma. E Deus nos capacita com o seu poder a viver para Ele. Não é resultado daquilo que o homem faz, mas resultado da obra de Cristo, porque Jesus cumpre a sua missão. Porque Ele cumpre a sua missão, o Espírito Santo vem para fazer com que eu tenha condições de cumprir a minha missão. Para que eu tenha condições de cumprir a minha missão. Sem o poder do Espírito Santo, somos incapazes de viver a verdade, de falar a verdade, de viver de forma coerente com a palavra de Deus. Somos incapazes de levar o Evangelho, de realizar a obra de Deus, de fazer algo maior do que apenas o nosso trabalho, do que apenas aquilo que é esperado de nós. Somos incapazes de viver como Jesus viveu, sem o poder do Espírito Santo de Deus em nós. É preciso tê-lo. É preciso tê-lo, Só que mais importante do que achar que temos o Espírito Santo de Deus, de achar que possuímos o Espírito Santo de Deus, é importante entendermos que devemos ser possuídos por Ele. Não é nós que o temos, é Ele que nos tem. É Ele que toma a nossa vida, é Ele que nos envolve. Quando nós falamos de governo, nós temos muitas tristezas, muitas decepções. Então, quando a gente fala de ser governado, isso não soa tão bem, porque a nossa experiência é ruim. Só que ser governado por Deus é ter a vida aperfeiçoada em Cristo Jesus, é ser cuidado. Quando na Bíblia diz assim que deixamos de ser escravos de Satanás para sermos escravos de Cristo, Paulo está dizendo, a igreja está dizendo a nós que nós deixamos de ser governados por Satanás para sermos governados por Cristo Jesus. Ou seja, eu estava tendo a minha vida estava sendo destruída pelo poder de Satanás, e agora eu sou cuidado, amado, confortado e dirigido por Cristo Jesus. Agora eu tenho um outro Senhor sobre a minha vida. E isso acontece por causa do poder do Espírito Santo. Não basta ouvir falar do Espírito, é preciso ser revestido pelo poder dele. Entenda isso. Semana passada, dando aula para eles, eu disse algo que eu quero repetir para vocês. Muitas pessoas não crescem espiritualmente, não conhecem a Deus de verdade, porque o conhecem só de ouvir falar. Ouvem aquilo que o pastor prega, e nem sempre aquilo que o pastor está pregando é a verdade, é sobre Deus e revela conhecimento de Deus. Existe todo tipo de igreja para todo tipo de gente. E muitas pessoas às vezes não conhecem a verdade porque não leem a palavra de Deus e não ouvem o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração através da própria palavra de Deus. Então é importante ouvir o Espírito Santo de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e isso acontece no íntimo da sua casa, quando você tem o contato direto com Ele. O poder que habita em nós tem um nome, é o Espírito Santo de Deus, e a origem desse poder, ou a fonte do nosso poder, é o Espírito Santo de Deus. Então, se o poder que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, e o texto está nos revelando isso, há algo também que o texto está nos revelando. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo, para quê? E sereis minhas testemunhas. Então, a outra coisa que o texto nos revela é o propósito do poder de Deus. Entenda, propósito e adoração são coisas diferentes. Propósito faz parte da missão. Qual é a sua missão? Você existe para quê? Adoração, eu existo e a razão de eu existir é para adorar. Então, adorar está ligada à razão de eu existir. Razão é uma coisa que permanece. Eu vou existir e eu vou adorar a Deus para todo sempre. Agora, a missão dada precisa ser cumprida. Eu vou começar uma coisa, vou desenvolver essa coisa e ela vai terminar. Então tem começo, meio e fim. Então quando Deus me dá um propósito, Ele me dá uma missão. Eu preciso desenvolver algo, eu preciso realizar algo. Ele me capacita para isso, irmão. Não é para adorar, não é para vir à igreja cultuar a Deus. Isso é a razão da gente existir. Existe algo a mais que precisamos fazer. Obviamente que quando estamos aqui, também estamos proclamando o nome de Deus para o mundo inteiro. Está sendo transmitido pela internet, o mundo inteiro pode acessar isso. As pessoas nos vêm vindo à igreja, nós estamos proclamando o nome de Deus. Mas existe algo a mais que precisa ser feito por nós. Ele nos confiou uma missão, porque Ele nos capacitou. Ele nos deu poder para realizar alguma coisa. Começa dentro da nossa casa e se expande para o mundo. Existe uma missão que nós precisamos realizar. E é sobre isso que o texto está falando. A primeira coisa que o texto mostra para nós, e Jesus está dizendo isso, é que a primeira coisa é que nós precisamos sair da teoria e ir para a prática. Sair da teoria e ir para a prática é: como eu vou aplicar isso aqui? Como eu vou sair, como diz minha filha que está sentada ali, como eu vou sair do falamento e ir para a prática? Como que eu vou sair da pregação do pastor, daquilo que ele falou no domingo, e vou praticar isso na minha casa, no meu trabalho, na escola? Como que eu vou fazer isso? Aí, meu irmão, está fácil, que o Espírito Santo de Deus vai revelar no seu coração. A gente diz que o Espírito Santo de Deus, ele completa aquilo que foi começado, que nada é inacabado e nada é imperfeito. Então aquilo que eu não disse, aquilo que não foi pregado em nenhum culto, o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração para completar, para trazer claridade, para iluminar a sua mente, para fazer você entender qual é a razão e o propósito que você precisa desenvolver na sua vida, no particular, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. A obra de Deus não é incompleta. Então eu creio que o que não for pregado aqui, o Espírito Santo ministrará no seu coração para revelar aquilo que você tem que fazer, que eu não posso. Trabalhando com os adolescentes há um tempo atrás, um adolescente virou para mim e falou assim: nossa, pastor, você fala tão legal e não sei o quê, você podia ir na minha escola? Eu disse para ele: eu podia, mas eu não tenho uniforme. Não, mas eu arrumo um. Mas eu, cara, eu tenho outro problema, eu não tenho mochila. Não, pastor, resolve fácil, eu arrumo uma mochila para você e tal. Eu falei: cara, mas aí tem um outro problema que é pior. Aí você não tem como resolver. Ele: qual? Eu não estou matriculado lá. Estou te entendendo, pastor, o que é isso? Ele falou assim: você está lá, por que eu tenho que ir? Você não pode fazer o que eu vou fazer lá? Você não pode fazer lá o que você está me pedindo para fazer? Por que você tem que passar para mim algo que Deus... Foi... Cara, você está matriculado, você tem um uniforme, você tem um material, você tem os seus amigos, os seus colegas, Deus está enviando você para lá. Você não precisa convidar o seu pastor. Seja luz você, cria movimento. Se você precisar de mim, eu vou te ajudar. Quer montar um projeto? O que você quer? Irmãos, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus deu a você poder. Ele deu a você poder para você assumir a responsabilidade, para você cumprir a sua missão. Jesus claramente está dizendo que precisamos testemunhar. Segunda coisa: poder para perdoar e deixar as diferenças e a hipocrisia de lado. Quantas pessoas nós não alcançamos porque são diferentes de nós? Quantas pessoas nós não vamos ao encontro delas e nós não falamos do amor de Deus para elas porque nós a consideramos pessoas que... Eu não vou falar com essa pessoa, ela não vai entender nunca o Evangelho. Sabe por que Jesus está dizendo aqui: e sereis minhas testemunhas até os confins da terra? Sereis minhas testemunhas até os confins da terra? Porque ele está dizendo o seguinte: vocês precisam romper uma barreira de inimizade. Vocês não pisam na mesma calçada que os samaritanos. Vocês não andam na mesma rua que os samaritanos. Mas eu vou dar poder para vocês quebrarem essa cultura. Para vocês quebrarem essa... Eu estou tentando achar outra palavra, porque essa é pesada. Essa maldição que repousa sobre a sua vida. Você não pode viver assim. Você não pode continuar algo que precisa ser quebrado. Porque seu pai fez, porque seu pai falou, porque seu avô falou, porque seu avô falou, porque todo mundo vivia assim, eu vou viver assim. Quem disse? Quem disse que isso está certo? Isso está errado, isso precisa ser quebrado. Quantas coisas na igreja precisam ser quebradas? Quantas teologias estão erradas? Quantas teorias estão erradas? Quantos pensamentos, quantas coisas têm sido anunciadas como verdade e são mentiras? Quantas coisas têm sido praticadas e não poderiam ser praticadas? São praticadas como verdades. Eu fui questionar uma pessoa uma vez, dizendo assim: nossa, mas tal coisa é realmente pecado? Ela disse: é, mas eu não achei isso na Bíblia ainda. Ela disse: mas é pecado. Mas por que é pecado? Não, é pecado porque eu sempre ouvi que é pecado. Eu falei assim, poxa, mas eu estudei na Bíblia e não achei isso ainda. Eu acho que isso me leva a pecar. Mas a Bíblia não classifica como pecado. Mas eu aprendi a vida inteira que determinadas coisas são pecados. Que eu não posso me aproximar de tal pessoa. Que eu não posso fazer aquilo, mas... A Bíblia está me dizendo outra coisa. Que Deus me levará a lugares. E Jesus foi a lugares impróprios para nós. Olhou para as pessoas, amou as pessoas, esteve com elas, transformou a vida delas no poder de Deus. E a receita para a minha vida não é diferente, nem para a sua. E a igreja precisa tomar posse disso, irmãos. Pentecostal agora, hein? Precisamos tomar posse disso. Precisamos viver isso. Precisamos viver isso. Fui perdoado para levar a mensagem a todos. Até quem eu não quero. Até quem eu acho difícil. A todos. A todos. Terceiro, poder para morrer. Aqui é que é difícil. Poder para morrer. Porque testemunha, aqui não é no sentido... Que os advogados usam hoje. Ah, testemunha é aquele que viu. Ah, eu estava lá, eu vi, o Davi falou essa parada mesmo. Ó, pastor, vamos chamar ele no conselho, porque falou mesmo. Não, não é isso. Eu vi Jesus, só se for através da vida da minha filha, do pastor Zé Roberto, da sua vida, mas eu não vi Jesus. Como que eu posso ser testemunha? Como esse texto se aplica na minha vida? O significado da palavra testemunha aqui é mártire. Pessoas que estão dispostas a morrer porque creram nessa verdade e testemunham dessa verdade e vão levar essa verdade em sua vida, vão viver de tal forma essa vida que as pessoas vão ver Cristo através dela. E não importa o que vai acontecer. Muitos morreram por serem testemunhas de Jesus, se tornaram mártires por testemunharem, por seguir a palavra de Jesus. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre, então me crucifiquem de cabeça para baixo. O homem que tinha negado conhecer Jesus, não, aquele ali não, nunca vi. Depois que Jesus ressuscita, depois que ele recebe poder do Espírito Santo de Deus, ele diz, pode me matar, mas faz o seguinte, me mata igual Jesus não, de cabeça para baixo, não sou digno. Olha a coragem desse homem, não é humano isso, não vem do homem, é de Deus, poder para testemunhar. A igreja precisa de poder para morrer para si mesma, para o mundo, para o pecado e pelo Evangelho. Sem poder, a igreja produz covardes que recuam diante do sofrimento. Mas no poder do Espírito, a igreja produz mártires. Agora eu quero trazer uma aplicação mais próxima à nossa realidade. Nós somos desafiados todos os dias. Parecemos incapazes de falar a verdade, de ser fiel, de olhar aquilo que é correto no celular, de trabalhar de forma digna no trabalho. A gente não vive uma perseguição hoje como eles viveram no primeiro século. Mas nós somos também desafiados na nossa limitação, na nossa linguagem, no nosso olhar, no nosso testemunho. Nós somos desafiados. E nós muitas vezes vemos os nossos filhos repetindo os nossos erros, ou fazendo pior aquilo que fazemos. E nós muitas vezes criticamos e muitas vezes falamos, você não pode fazer isso. Olha, você não deve fazer isso. A gente olha para o seu marido e fala, até quando você vai ser assim, ô bendito de Deus? Fala para você pensa, tem dia, meu Deus, eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento mais essa mulher. Irmão, profetiza sobre a vida dele. Profetizar não é revelar o futuro. É lembrá-lo sobre a verdade. Diga para ele, diga para o seu filho. Como eu vou dizer para minha filha agora? O poder de Deus habita na sua vida. E você pode obedecer a Deus todos os dias. O poder de Deus habita sobre a sua vida e você pode viver de forma coerente o Evangelho. O poder de Deus habita sobre a sua vida e você pode perdoar quem você odeia. O poder de Deus habita na sua vida, por isso você pode trazer reconciliação ao seu casamento. O poder de Deus habita na sua vida, por isso você pode perdoar o seu pai, você pode perdoar a sua mãe, você pode perdoar o seu filho. O poder de Deus habita na sua vida, por isso você pode testemunhar no seu trabalho. O poder de Deus habita na sua vida, por isso você pode perdoar o erro que a igreja cometeu contra você. O poder de Deus habita na sua vida, por isso você é capaz de viver para Ele. Você não precisa ser infiel à sua esposa, ao seu marido, você não precisa ser infiel ao Evangelho, você pode ser fiel, porque o poder de Deus habita sobre a sua vida. Ele te capacita. Não é só, Deus compartilha a sua perfeição conosco, para nos habilitar a ser o que não conseguimos ser. Não é possível ser perfeito, mas Deus vem ao nosso encontro para nos capacitar e nos aperfeiçoar. Uma cantora disse essa semana nas redes sociais, dizendo assim: a igreja é hipócrita porque ninguém vive o que está escrito aqui. Eu digo algo diferente hoje: o poder de Deus está dentro de você para te capacitar a viver como está escrito aqui. Vão haver dias difíceis, turbulentos, você vai sofrer, você vai se deparar com situações em que vai parecer que você tem que perdoar a Deus. E você só vai conseguir fazer isso, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Eu creio nisso, eu creio nisso. E para encerrar, irmãos, o texto nos apresenta a extensão desse poder, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Somente pelo poder do Espírito Santo a igreja sairá rompendo barreiras geográficas, culturais, raciais, linguísticas. O que faz um homem sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil? No tempo da colonização, gente, Simonton, quando ele disse para sua família que ia ser um missionário, trazer o Evangelho, sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, todo mundo ficou espantado: meu filho, não tem lugar melhor para você ir não? Brasil? Quem vai para lá não dura um ano, você vai morrer, tem um monte de doença lá, um monte de gente que não presta, é bandida lá, é tudo, você vai fazer naquele lugar? Você acha que ele não ouviu isso não, irmãos? Você acha que ele não ouviu isso? Você acha que era o sonho? Encontrei com a mãe essa semana, ela está sentada ali, ó. Falei para ela assim: ó, você está pagando uma escola caríssima para seu filho, mas seu filho tem cara de missionário, viu? Prepara seu coração aí, que esse menino, ele chega na escola e quer falar de Deus para a professora, quer falar de Deus para o colega dele, ele chega em casa e fala: meus amigos não conhecem a Deus. Eu falo assim: irmã, você está investindo pesado aí, mas esse investimento seu aí, eu acho que não vai ser para medicina não, viu? Ela está até chorando ali, ó. Mas o menino tem uma gana para falar de Deus, e eu fiquei: glória a Deus. Você acha, a minha esposa... Eu não posso, só na internet e tal, não posso falar muito. Mas a minha esposa, ela passou em 5 universidades federais para medicina com 17 anos. Ela se converteu aos 14. A primeira Bíblia que entrou na cidade caiu na mão dela. Na mão dela. Quando ela entrou pela primeira vez na igreja, ela chorava dizendo assim: eu achei o meu lugar no mundo. Irmãos, ela tinha que pular a janela do quarto escondida. Ela fingia que ia dormir. Crianças, fechem as orelhas. Ela fingia que ia dormir e pulava a janela do quarto para poder ir para a igreja. Aí alguém passava e falava assim para o pai dela: ô, seu Salvador, sua filha virou crente, né? Não, não virou não. Ah, mas acabei de ver ela entrando lá na igreja. Ele ia lá, pegava pelos cabelos e tirava e trazia para casa de novo. No outro domingo, onde ela estava, com 12 anos de idade, lá na igreja. Chegou uma hora que ele desistiu. Mas tinha uma coisa que ele disse para ela: você vai fazer medicina. Se você não passar na Universidade Federal, eu vou juntar o dinheiro e você vai entrar na particular. Ela passou em 5 federais. E o dinheiro estava guardado para ela fazer na particular, se precisasse. Mas ela disse para o pai dela: eu não posso ser médica. Eu tenho que ser missionária. Deus está me chamando para isso, pai. Eu não posso ser outra coisa. Não tem outra coisa que eu posso ser na vida. Eu vou parar por aqui. Não vou estender muito, não. E foi o que ela fez da vida dela. E Deus tem nos honrado. Então, mãe, fica tranquila. Deus sustenta. Irmãos, Deus nos chama para levar o Evangelho. Deus nos chama para levar o Evangelho, para propagar o Evangelho. O poder de Deus, ele vai se estender por todos os lugares. Então, quero dizer uma coisa para você. Você vai para a Disney no final do ano, no início do ano? O Espírito Santo de Deus vai te levar lá. E você vai fazer missão lá. Ah, pastor, mas é minhas férias. Ah, meu irmão. Você vai fazer missão lá. Ah, o ano que vem nós vamos fazer projeto missionário, é Ariri de novo, é no Amazonas, coloca no seu coração, eu vou. Ontem fomos 29 pessoas, 29 pessoas no abrigo Lar Batista para crianças. Foi maravilhoso. A gente saiu de lá feliz e ferido. Feliz porque foi maravilhoso. As nossas crianças brincaram com as crianças que moram lá. As nossas crianças sorriram com as crianças que moram lá. As nossas crianças sentaram e comeram hambúrguer junto com eles. A Juliana Zimmermann mandou 35 kits, sabe, daquele McDonald's. Com batatinha, com refrigerante, hambúrguer. Que teve criança nossa que mandou o WhatsApp assim: nossa, tia Cris, eu ia para a festa, mas nem vou mais, vai ter McLanche. Eu vou lá e não sei o que e tal. E as nossas crianças se juntaram com as crianças de lá. E a gente saiu de lá feliz por poder fazer algo, por poder compartilhar o amor de Deus, por levar presentes para elas. E eu saí de lá feliz porque 29 pessoas, e eu estou contando criança porque criança também é pessoa, 29 pessoas. Mas eu saí de lá ferido, porque a minha filha queria levar pelo menos 5 para casa. E ela não para de falar de outra coisa. Como que a gente faz para adotar uma criança? Como que a gente faz para... Como que a gente faz? Ah, mas é difícil. Nossa, mas não sei o que e tal. Deus nos chamou para fazer algo a mais do que frequentar a igreja. E Ele disse para a sua igreja: eu não vou exigir nada de você que o Espírito não lhes capacite. Eu não vou levar a você, não vou te levar a nenhum lugar que você não seja capaz. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Não há nada que não possamos fazer. Eu posso suportar qualquer coisa que venha ao meu encontro. Eu posso ser fiel a Deus. Eu posso ser fiel aos meus filhos, a minha esposa, porque o Espírito Santo de Deus derrama sobre mim poder. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu estou vendo a Jane ali, eu não posso deixar de falar. Pessoas se dedicaram tanto para o bazar. E tantas pessoas foram abençoadas. E tantas pessoas realizando o trabalho foram abençoadas. Né, Ideli? Igreja sendo igreja, fazendo obra como pode e como deve ser feito. Né, João? Indo no hospital, levando o evangelho. Nossa igreja já tem feito isso. Nós precisamos nos unir, porque juntos faremos mais, muito mais. Que Deus te abençoe.